seu desejo for capaz. Eu quero a sensação suprema dos mortais, o gozo santo soberano dos animais.
Vitória, 8 de junho de 2014. A partir de agora, Domingo Brasil número 1101. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. E estes são os temas de hoje. Participação especial do cantor e compositor Altair Veloso, contando sua história e cantando suas músicas. E novas edições dos quadros Cine Temas Brasil com Raifa Sawaia, Então Foi Assim com Rui Godinho, Tirando de Letra com Jás Teodoro e Momento Instrumental Brasileiro, destacando o saxofonista Zé Nogueira.
Oh, não, não, não.
Produção e apresentação, Tarcísio Faustini.
Com a locução de Eliane Gonzaga. Alô, amigos, bom dia. Altair Veloso tem mais de 400 músicas, gravadas por grandes nomes como Alcione, Leni Andrade, Roberto Carlos e muitos outros. E até uma ópera, sobre a qual falaremos daqui a pouco. Ele veio a Vitória participar do show comemorativo dos 25 anos do Prêmio da Música Brasileira e gentilmente aceitou nosso convite para conversar conosco, contar sua história musical e até cantar algumas canções com seu violão. São muitas histórias e muitas canções, inclusive algumas que já ouvimos e sempre viremos aqui. Então, vamos a elas. Bom dia, Altair. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, um prazer muito especial estar aqui com você, Tarcísio. Nessa terra que eu tenho aqui grande parte da minha família, né? Aqui é a terra do meu pai. Meu pai nasceu aqui. Fazia tempo que eu não visitava, né, Espírito Santo. Estou contente, muito contente de estar com você aqui para conversar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vem fazendo.
Nós é que estamos contentes. Sua visita muito nos honra e temos muita admiração pelo seu trabalho. Então pedimos que nos conte sobre sua história. Você começou tocando em bailes, né?
Isso na década de 60. Na década de 60, eu com 16 anos e tal, eu comecei a tocar. Era uma época que tinha todos os bairros tinham um conjunto, né, certo? Então o meu primeiro conjunto foi em São Gonçalo, na minha terrinha lá, a gente estudando no ginásio e tal. E era a época da Jovem Guarda, aquilo ali, é ali que eu comecei a tocar meu instrumento, né, que de início foi a guitarra. E toquei em bares, depois toquei em grandes conjuntos, como o Rancho, conjuntos que hoje tem grandes músicos que fazem parte do cenário aí do Rio de Janeiro, que participaram desse conjunto do Rancho. E toquei com o Rancho durante. Aí então viajei, a gente ia muito para São Paulo, do Rio para São Paulo, chegamos a ir até o Paraná, a gente viajava muito com esse conjunto. O conjunto tinha um ônibus, ora, era um negócio muito sério, o conjunto que tinha um ônibus, que alegria tocar ali. E nesse mesmo período eu tocava no Globo de Ouro, na TV Globo. E isso foi bom, porque aí eu ganhei um dinheirinho para poder ajudar a minha família a construir uma casa um pouquinho melhor. Foi muito gostoso ali. Depois, então, fui tocar com a Wanderleia, querida Wanderleia. Aí foram, eu toquei com a Wanderleia uns 4 anos. Ali foi que eu precisava disso, quando eu já estava compondo, né? Então, isso, tocar com a Leia, eu tinha contato com o meio artístico, né? Conhecia as pessoas, mas eu tinha como mostrar as minhas músicas, né, para esses artistas. E a coisa fantástica que aconteceu ali nesse encontro com a Wanderleia foi que o Egberto Gismonti produziu um disco dela. E fiquei muito amigo do Egberto. Muito amigo, somos amigos até hoje. É uma coisa muito fraterna, de irmãos, né, a nossa relação. E eu ficava muito emocionado vendo o Egberto tocar minhas músicas, né, sabe? Eu ficava assim, mas como que minha música fica desse tamanho? Como é que é? Que sujeito é esse? Que coisa é essa fantástica que ele sabe? Né? Que saber é esse? Era lindo ver o Egberto tocando minhas coisas. Então foi assim.
Depois ou antes desse grupo, você participou da formação da Black Rio?
Depois eu toquei com um grupo chamado Banda do Bando. Era um timaço também ali, só tocava, eram todos meus ídolos, né, sabe? Serginho Trombone, Oberdan, que era o saxofonista, era Paulo Russo de contrabaixo, era um time. Esse grupo, na verdade, que acaba a partir dele que nasce a Black Rio. E, na verdade, isso foi antes da Vanderléia, porque aí eu não continuei no grupo, quando se tornou Black Rio, por conta de que eu, nesse momento eu fui chamado pela Vanderléia para tocar com ela. Aí eu achei melhor tocar com a Leia, e ela gravou minhas primeiras, foi a primeira artista que gravou músicas minhas. Né?
E você lembra de algumas das músicas gravadas pela Vanderléia?
Vamos Que Eu Já Vou. Eu posso lembrar um pedacinho. Vamos Que Eu Já Vou é... Mas isso faz mal, faz muitos anos, né? Mas era assim. Carros cambaleando no vento, vento carregado, gado esquartejado no tempo, tempo sem amor, amor recuperto de ódio, ódio à própria casa, casa empoeirada, sem teto, perto de onde estou. Quem caminha ao pé do dia leva na bagagem a força de um trovão. Quem caminha ao pé da noite leva na bagagem do trovão, lembro. Tudo certo, tudo em mais, tudo em seus lugares. E por aí.
Terça-feira. Ah, céu aberto, estrelado. E o dia é terça-feira. Ah,
Essa foi a faixa título do disco, né? Vamos Que Eu Já Vou.
Nesse disco ela gravou 3 músicas minhas, né? E fiquei muito contente porque todos os músicos, a gente estava na capa do disco, caminhando no Aterro do Flamengo, junto com o Egberto Gismonti, a capa é linda. E ali foi isso, a primeira vez que eu gravei coisas minhas.
E depois de Vanderlei, quem veio a gravar a música sua?
Depois, então, Vanusa, né? Gostou de algumas coisas minhas, e tinha uma novela que eu não lembro o nome, mas isso também é década de 80. E eu sei que a minha música, ela gravou a música, e a música foi para a novela, e acabou sendo tema da Dina Sfati, da grande atriz Dina Sfati. Ali foi muito bom, essa música eu lembro um pedaço, chamada Meu Nome é Noite Vadia. Meu nome é Noite Vadia, minha namorada é uma estrela, a minha casa é a estrada, seja ela qual for. O meu cavalo ainda é o vento, mas minha coragem é o meu chicote. A minha casa é a estrada, seja ela qual for. Sou como a lira bonita nas mãos de um moço leviano. Canto a alegria e a tristeza que ele me faz cantar. Sou um corcel puro sangue, mas o meu dono é um cigano. Por isso nunca moro muito tempo no mesmo lugar. Às vezes sou como as águias, bailo nos céus, nas alturas. E às vezes me arrasto qual serpente sobre o capinzal. Às vezes sou tão sereno como a serena brisa do outono. E às vezes fico enlouquecido feito um vendaval. Sou como um peixe que às vezes ainda duvida que o mar existe. Sou uma pedra de sal que se perdeu do mar. Sou um dos filhos de Eva, nasci depois do paraíso. Sou como a lágrima, eu não sei o que é chorar. Oh, 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 oh,
oh. Essa música fez parte da trilha sonora da novela Os Gigantes, da Rede Globo, de agosto de 1979 a fevereiro de 1980.
E aí a Vanusa gravou essa música, foi muito bom, foi um sucesso. Foi a primeira vez que eu tive uma música em sucesso. Aí de lá pra cá eu vim compondo e depois eu acabei assinando um contrato com uma gravadora, que foi a RCA. E aí eu tive o primeiro disco produzido pelo Durval Ferreira. Durval foi assim, o Durval, eu fiz um show em Niterói, foi a primeira vez que eu subi num palco para fazer um show e o Durval estava presente nesse show. E aí ele, no final do show, ele veio ao palco e falou assim, ah, vocês que gostam de Altaí Veloso, eu vou produzir um disco dele na RCA. E foi assim, uma alegria, né? Aí acabei fazendo esse primeiro disco lá e não foi assim. Durval era o diretor da gravadora, né? Então logo eu entrei e ele, por questões de conspirações estranhas, ele perdeu o cargo de diretor. Então acabou que o meu disco não avançou, porque sem o Durval, sem a presença do Durval, não avançou.
Então vamos ouvir uma gravação dessa fase, Chuva de Temporal.
Sobre as ondas da emoção, machuquei o meu coração, procurando teu olhar, e rolei feito folha num vendaval, feito chuva de temporal, feito choro de amor. Giu, 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 giu. Desaguei na sanha dos amantes, e aí me entreguei ao riacho, e o riacho me deu uma, quase que eu desandei a chorar, quando o mar me expôs ao céu e o sol me levou pra lá. Mas aí quando o céu chorou, temporal, acabei no teu desaguei na fanha dos amantes. E aí entreguei ao riacho e o riacho me deu pluma. Quase que eu desandei a chorar quando o mar me expôs ao céu e o sol me levou pra lá. Mas aí quando o céu chorou, desandado no temporal, acabei o meu cair.
Nesse tempo você era instrumentista, cantor e compositor.
Mas nessa fase eu já estava compondo muito, sabe? Compor era uma coisa, para mim, a minha paixão é sentar para inventar coisas, sabe? E foi muito bom, ainda participei, ainda fui da Continental, gravei dois discos na Continental, mas a minha verdadeira vocação é ficar em casa. Eu não nasci para ficar amanhecendo no Rio, quer dizer, almoçando em Goiás e jantando no Rio Grande do Sul. Eu não tenho como fazer isso. Tem que ter vocação para poder fazer isso. Eu gosto de ficar em casa. Então, o que foi muito bom para mim, porque esse era um período que os meus filhos estavam todos moleques, né? E tal, e eu estava em casa acompanhando a adolescência deles, né? Isso foi muito bom, se tornaram pessoas muito interessantes, né? Creio que melhores do que eu, né? São seres humanos, são pessoas muito boas, muito doces, muito solidários, muito. E então isso foi muito bom para mim. E eu acostumei a ficar em casa, acostumei a ficar. Eu tenho estúdio, né? Então eu vou para o estúdio 3 horas da tarde, paro, de vez em quando dou uma saidinha com minha mulher. Mas a hora de sair mesmo do estúdio para as 6 horas da manhã. Quando o dia começa a clarear, e às vezes eu fico chateado pelo fato do dia ter clareado. Por que tão cedo? A música não me cansa. Né? Eu descanso assim, estou compondo e vou para a literatura. Né? Eu descanso escrevendo um livro, sabe? Ou se não fazendo arranjo, que é uma coisa que eu gosto muito também. Né? E criando hoje, principalmente fazendo trilhas sonoras para filmes, né? Estou nesse momento, eu volto com uma trilha sonora para um documentário para Angola. Documentário bonito, muito bonito, feito pela minha filha Bárbara, junto com alguns, com um cineasta angolano, que é sobre uma heroína angolana, né, chamada Deolinda Rodrigues. É o primeiro documentário de Angola feito por angolanos, né, porque a equipe é toda angolana. Eu estou fazendo a trilha sonora disso, que é muito bom.
Então, o seu trabalho é mais como compositor, né?
Esse é o caminho. Vê se eu lembro aqui alguma coisa assim que tenha. Mas eu estava mostrando para uns amigos, para Zélia Dunca, Mariene de Castro, o povo que está aqui na terra, a gente estava tocando coisas. Eu me lembrei agora de uma música que eles gostaram muito. Faz parte do Alabê de Jerusalém e faz parte de um disco meu, que foi um tema, foi de novela também.
dentro de mim tem um luar e um amanhã que anseia por alvorecer. Creio que o segredo é cavalgar no ventre da vida sem medo de me perder. Enquanto o meu coração pulsar, enquanto em minhas veias o sangue correr, o que o suor e a lágrima puder lavar não morrerá sujo antes do amanhecer. Viva a oração nos matagais, na floresta virgem de meu ser. Bem-aventurados os temporais que meu coração rasgará para não permanecer. Viva a ansiedade das marés, no oceano virgem de meu ser. Bem-aventurados os vendavais que meu coração rasgará para não permanecer. E é feito o sol gerando o luar, e é feito chuva fecundando o chão, que tudo que é maldito por malditos lábios renascerá bendito sobre as asas da paixão. Viva a claridade da paixão que fecunda a terra virgem de meu ser. Bem-aventurada emoção que meu coração rasgará para não permanecer.
Oração dos Matagais, tema da novela Sim a Moça, também da Rede Globo, em 1986.
Cavalgar no ventre da noite sem medo de me perder. E enquanto o meu coração pulsar, enquanto em minhas veias o sangue correr, o que o suor e a lágrima puder lavar não morrerá sujo antes do amanhecer.
Pois é, essa música sua, ela foi pra mim como uma oração. Na época que fiz, ela foi uma oração, foi uma forma de buscar a conexão com o divino, né, com o sagrado.
Uma bela oração. E essa conexão com o sagrado é muito presente na obra de Altair Veloso. Ele agora nos mostra um trecho da sua ópera intitulada Alabê de Jerusalém, lançada em disco em 2003, com as participações de Alcione, Lili Andrade, Emílio Santiago, Bibi Ferreira, Elba Ramalho, Lenine e o grupo Ébano. Já foi encenada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com um grande elenco de cantores, atores e bailarinos, e vem sendo apresentada todos os anos. Altair nos mostra agora um trecho desse espetáculo.
Eu vim de longe, muito longe, mas posso dizer com certeza, eu vi tanta beleza, eu tive tanta surpresa, a minha vida é feliz. Eu sou assim como um galho que foi abrindo caminho, fui ao quintal do vizinho com permissão da raiz. A África me deu berço, oranian agradeço. O Egito, Judéia, Roma, em todo canto. Só é livre quem guarda no coração sua herança, quem tem total confiança e busca sua segurança na força de suas raízes. Os homens têm cores diferentes, mas por dentro parecidos, tal qual os deuses, de mundos distantes, no entanto semelhantes, de uma mesma tribo. Meu nome é Alabê, de Jerusalém, chamado pela irmandade, a voltei para matar saudade. Saí de minha tribo em Daomé há 2000 anos atrás. Cruzei o norte de minha África. Cheguei a Roma quando Pôncio Pilatos foi para a Judéia. Eu fui junto com sua tropa. Lá conheci Judite, o grande amor da minha vida. Em Cafarnaum conheci Jesus Cristo, o sermão da montanha. Vivi na Judéia toda a minha vida. Em Jerusalém acompanhei Jesus Cristo pelos seus 3 anos de milagres, de ensinamentos, até que um dia alguém bateu à minha porta e disse: Alabê, Alabê, vem pra fora, vem pra ver como esse mundo é ingrato. O povo de alma sedenta tá lavando com água benta as mãos frias e sangrentas de Pilatos. Foi de enraivecer, foi de choro engasgar, grávida temer, de o leite azedar. Pescador se pôr de costas pro mar, foi de enraivecer, sem o que fazer, Lázaro chorar. Foi de abraço arder, foi de beijo assustar, trovão preceder, o relampejar. Fazedor de cruz, se amaldiçoar, se tornar Jesus e ao ver-se na luz se crucificar. Consumado. Não havia mais nada para mim e a Judite em Jerusalém. Cruzamos o portão da cidade e ao passar pelo Gólgota ainda estavam lá as 3 cruzes. E eu vi Ogum depositando ali sua bandeira e seu agadá, Omulu abençoando a madeira da cruz de Oxalá, com machado de tronco de oliveira Xangô dançou para Javé. E brandindo a flecha guerreira, Oxóssi rendeu ao iluminado as homenagens do panteão de Daomé. E a noite chegou bonita, o céu cheio de estrela, nenhuma palavra escrita poderia descrevê-la. Uma emoção tão rara acontecia naquele instante, nada tão emocionante, nada em minha vida tão intenso. E de repente um silêncio. Carregando um sudário, um velho pano encardido que um dia usou no berçário, com o rosto retorquido, marcado pela agonia, se aproximou da colina uma senhora indefesa. Pediu licença e com tamanha delicadeza, a senhora indefesa se dirigiu a Maria.
de eu chegar aqui agora. Sou intrusa, pecadora, isso eu sei. Eu vim em busca de uma tal senhora, que meu filho me dizia que era mãe de um rei. E eu disse pro meu filho: traga ele em nossa casa, filho. Nada nem ninguém engana o coração de mãe. Eu posso te dizer se segues algum homem errado, ou se você deve seguir seu coração. Meu filho não ouvia as coisas que eu dizia, me acariciava os cabelos e beijava minha mão. E hoje terminaram os seus dias. Meu Deus, quanta solidão. Eu sou a mãe de Judas. Meu coração tá sangrando, pois foi embora meu roxinol, meu rebento, e ele foi infeliz. Numa rajada de vento, numa chama sem luz, vim aqui, vim pra te conhecer, Maria. Ah, Maria, você é a mãe do melhor amigo do meu filho. Judas me falou de ti como quem fala de um grande abrigo. Você também perdeu sua flor, então sabe de mim. Me abrace, me toque, me dê sua mão. Maria, hoje eu preciso do seu abrigo. Perdoe minha canção, que é tão triste. Oh, 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 oh. Não chora não, mulher. Não chora não. Deixa que Deus vai dar jeito. Nossos filhos não têm defeito. Quando a gente lembra daquelas coisinhas pequenininhas mamando no peito, como é que é, de que jeito que a gente vai imaginar que eles estão sujeitos aos malefeitos, às maldades do mundo? Não chora não, mulher. Foram quase 3 anos que nossos filhos ficaram juntinhos, quase que todos os dias. Aí o coração dessa velha Maria, às vezes quase parava, às vezes quase explodia, só de ouvir as más línguas dizendo que mais dia, menos dia, iam pegar nossos meninos. Será que nossos meninos sabiam, mulher? E por que seu filho ia trair com um beijo alguém que brilhava como um relampejo e todo mundo via? Até forasteiro sabia o que meu menino Jesus fazia. Não chora. Eu vou te lembrar agora daquela poesia do nosso vizinho. Nossos filhos não são nossos filhos. São filhos da ânsia da vida por ela mesma. Vem por nós, mas não nos pertence. Nós somos o arco na mão do grande arqueiro. Sejamos bons arcos, mulher. É o bastante. A vida não sabe andar para trás. E olha, confiai teu fio às ondas, assim como eu confiei o meu.
Esse foi Altair Veloso com um trecho da sua ópera Alabê de Jerusalém, que foi lançada também em DVD. E o nosso convidado especial estará de volta com mais canções e histórias daqui a pouco, neste Domingo Brasil.
Domingo Brasil apresenta Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
O destaque deste bloco integrou o grupo chamado Pessoal do Ceará, do qual faziam parte o Fagner, Belchior, Roger, a cantora Tete e outros. Foi quando ocorreu uma mudança em bloco de diversos artistas cearenses para o Rio de Janeiro e São Paulo, buscando um lugar ao sol. Ele compôs Pavão Misterioso e, em parceria com o poeta piauiense Climério, criou Enquanto Engoma a Calça, as duas com grande êxito de crítica e de público, e que já tiveram suas histórias contadas em programas anteriores. O personagem é Ednardo, e a música da vez é Terral. Você lembra?
Eu venho das dunas brancas, da onde eu queria ficar.
Eu tive o privilégio de entrevistar Ednardo num hotel em Brasília, no dia 22 de março de 2009. Na ocasião, ele me falou de ditadura militar, censura, do pessoal do Ceará, e ainda me contou em detalhes a história de Terral.
Lembro quando nós chegávamos no Rio, eu não tinha absolutamente contato com ninguém dessa área artística. Nem eu, nem o Fagner, nem o Belchior. A gente foi assim, tipo malucos mesmo para ver o que aqui ia dar, né? E foi daí que a gente foi fuçando todas as brechas, todas as possibilidades, né? Quando a gente sabia que tinha pessoas que, assim, alguns shows que a gente poderia fazer contato, a gente ia lá, aquela coisa toda. Foi assim que nasceu a primeira oportunidade, já a gente morando e residindo em São Paulo, que São Paulo nessa época estava mais aberto para as possibilidades todas, né? A gente morava numa casa, eu, Belchior, Fagner passou uns tempos lá, todas as pessoas do pessoal do Ceará, todo mundo sem dinheiro, né? E tinha um cineasta amigo da gente, o Mário Cooperman, que ele tinha uma casa que ia ser demolida, que tinha vendido e ia ser demolida para a construção de um prédio. Aí a gente passou uma cantada no Mário: Mário, dá para a gente ficar morando aqui enquanto a casa não é demolida? Mas não tem problema nenhum, rapaz, vocês podem ficar aqui, mas eu não vou parar a demolição não, viu? Aí vocês vão aí ficando enquanto dá. E eu só sei que, cara, foi um período curtíssimo, assim, uns 3 meses a 4 meses, mais ou menos. E nós todos morávamos lá, o Rod, a Tete, eu, Belchior, Fagner, Pequim, Wilson, Cirino. Era uma casa enorme, né? E eles começaram a demolir e a gente ia se mudando pro quarto mais de trás. Ai, quebrava um pedaço, a gente ia pro outro quarto. Uma poeira danada, aquela coisa, sabe, angustiante, sem ter para onde ir. E tinha uma construção de um prédio ao lado, que toda semana crescia um andar, né? Quando o andar se equiparou mais ou menos à altura da casa, né? Eles, os operários que dormiam na obra, faziam plateia para a gente. De noite, quando a gente estava tocando violão, eles se juntavam todinho assim, na parte da construção, né? E ficavam cantando as músicas junto com a gente, pedindo umas, sugerindo temas, sabe? A maior parte do nordestino também, né? E foi uma coisa maravilhosa, que começou a vir aquela estudantada todinha da USP também. As noitadas lá, cara, eram assim, homéricas, né? Assim, regada a cachaça, muita música, aquela coisa toda. Aí chegou um dia que o operário foi lá, né? Aí se apresentou: olha, eu sou fulano de tal, nasci também lá no Ceará, mas assim não aguento, olha, de dia é construção, de noite é curtição. Eles dormiam lá na obra, né? E nós conhecemos nessa época um estudante que era do, acho que era uma espécie de um centro cultural lá da USP, né? Da Escola de Comunicações e Arte. E o cara convidou a gente para no bandejão da USP, na hora do almoço, né? Aí tinha um intervalozinho, aí eles pediram um show meu, do Belchior, do Roger, da Tete, e tinha mais, acho que o Pequim, o Jorge Melo, e nós fomos fazer o show, e coincidentemente tinha um pai de um, ou era tio de um desses alunos, que também estava lá, foi assistir o show, e ficou maravilhado com as nossas músicas, e nos convidou para fazer um programa em televisão. O nome dele, Júlio Lerner, jornalista da TV Cultura, lá de São Paulo, da Fundação Padre Anchieta, né? E deu um programa pra gente, de cara. O programa era assim, eram entrevistas. A seguinte sinopse do programa era com nomes conhecidos, né? De artes, culturas, enfim, pessoas que se destacavam na sociedade como um todo. Tinha área de música, cientistas, área de poetas, de pessoas de teatro, vários nomes que passaram por lá. Aldemir Martins, artista plástico cearense, Luiz Gonzaga, esse aí dispensa até, é assim, a gente apresentá-lo, que todo mundo conhece, um geneticista da USP, Frota Pessoa, que foi um dos primeiros geneticistas premiado internacionalmente aqui do Brasil. Quem mais, meu Deus? Paulo Otran, da área de teatro. E Walter Silva, o Pica-Pau, um grande radialista que lançou Elis Regina, Jair Rodrigues, aqueles shows Fim da Bossa, gravou os primeiros discos com Chico Buarque, Milton Nascimento. E no programa com o Walter Silva, assim, para o Walter se soltar mais, a gente sabendo que ele trabalhava em rádio, era uma pessoa muito ligada assim, a essa área de produção de disco, a gente cantou também um bocado de músicas da gente. Ele se apaixonou de cara, assim, logo de início, e falou assim: olha, daqui a uns 20 dias vocês vão estar gravando, vou arranjar um contrato para vocês na gravadora Continental. Foi a primeira gravadora que a gente gravou. Aí a gente pensou assim, pô, cara, se der, mas a gente não acreditava muito, cara. Porque uma sequência, né? Primeiro o programa, né? Tudo assim em pouquíssimo tempo, né? Veio o show da USP, o programa da TV Cultura, e logo em seguida a gente conheceu o Walter Silva, num desses programas da TV Cultura, e ele prometendo que a gente já ia gravar. Eu falei, porra, caindo do céu, cara, coisa dessa, né? E realmente, uns 20 dias depois, ele veio com um contrato pra gente, a gente assinou. Um mês e meio depois, dois meses, a gente já tava gravando, né? O disco Pessoal do Ceará, que o título dele, na realidade, é Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem, né? Então, essa é a história do primeiro disco da gente, que é uma epopeia.
Ednardo conta agora a história de Terral.
Bom, praticamente... Naquela época da ditadura militar, a gente tinha um rigor muito grande em relação à censura musical, né? Para você ter ideia, no primeiro disco da gente, logo a gente já foi chamado à Polícia Federal para explicar música por música. Agora, onde tinha alguma coisa acolá que fosse tão, né, assim, grave, ninguém sabe. Aí, mas eu, o Roger, até tivemos que ir à Polícia Federal, inclusive o Walter Silva foi também. E eles cismaram logo com o Terral. Uma música que está falando da minha terra, eu venho da Junda Branca, onde eu queria ficar, né? Enfim, aquela coisa todinha. Aí eu falei, mas por que Terral? Aí ele disse, não, porque tem na praia fazendo amor, e não pode colocar fazendo amor. Aí eu falei, mas rapaz, todo mundo nasce desse resultado, desse ato de fazer amor, né? O senhor, inclusive, o senhor está me proibindo de dizer isso daí. Ele disse, não, mas não pode passar, isso aí você está induzindo a juventude ao amor livre, não sei o quê, na beira de praia, num lugar público, né? Quer dizer, e eles mesmos sugeriram, vamos fazer o seguinte, troque só em vez de fazendo amor, é falando amor. Aí, porque senão a gente não libera o disco. Aí eu falei, pô, por isso sair, né? Ele tá legal. Aí, Walter Silva, bota lá, Falando Amor, né? E eu cantei, inclusive, no disco, falando, na praia... Não, no disco eu acho que tem é Fazendo mesmo, né? Não, Júlia? Eu acho que tem, é. Eu não sei se a gente cantou Falando Amor, mas em todos os shows eu cantava Fazendo Amor.
Então foi assim que nasceu Terral, composição de Ednardo, que ouviremos na interpretação do próprio criador, com participações especiais de Belchior e Amelinha.
Eu venho das dunas brancas, da onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. Eu tenho a mão que aperreia, tenho sol e areia, sou da América. Sul da América, South America. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. Aldeia, aldeiota, estou batendo na porta, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. A praia do futuro, o farol velho e o novo, os olhos do mar, são os olhos do mar, os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, o vento a vida espalhou, luzindo na madrugada, braços, corpos suados, na praia fazendo amor. Eu venho das dunas brancas, de onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça, no peito enganos mil,
na terra é pleno.
No peito enganos mil,
na terra é pleno abril.
Eu tenho a mão que aperreia sol e areia, sou da América,
sul da América, South America.
Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará.
Aldeia, aldeia, estou batendo na porta pra lhe aperrear,
pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará.
A praia do futuro, o farol velho e o novo, os olhos do mar,
são os olhos do mar, os olhos do mar.
Apagado, novo que espantado, o vento a vida espalhou,
luzindo na madrugada, braços, corpos suados, na praia fazendo amor.
Maravilha! Ouvimos Terral, composição e interpretação de Ednardo, com participações especiais de Belchior e Amelinha.
Domingo Brasil apresentou Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho. Rui Godinho estará de volta no próximo programa, com mais uma edição de Então Foi Assim. Domingo Brasil tem agora um pequeno intervalo e volta logo em seguida com Aifa Sawai apresentando Cinetemas Brasil e o seu comentário sobre a música brasileira no cinema. Depois teremos o quadro Tirando de Letra com Jaci Teodoro, em mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira.
E no momento instrumental brasileiro, teremos o saxofonista Zé Nogueira interpretando um clássico de Candeia e Paulinho da Viola. E ainda hoje você está convidado a ouvir a segunda parte da participação especial de Altair Veloso aqui conosco.
Então continue ligado na 104.7 MHz em mais este Domingo Brasil repleto de boa música.
Aqui dentro de mim tem um luar e um amanhã que anseia por alvorecer. Creio que o segredo é cavalgar no ventre da noite, sem medo de me perder. E enquanto meu coração pulsar, enquanto em minhas veias o sangue correr, o que o suor e a lágrima puder lavar, não morrerá sujo antes do amanhecer.
Domingo Brasil.
Estamos apresentando Domingo Brasil número 1101, com a participação especial de Altair Veloso.
Eu tenho amor que
Ficaremos com você até o meio-dia, ouvindo todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Se você quiser alguma informação sobre as gravações que utilizamos ou prefere fazer sugestões para os próximos programas, ligue para 3335-7913 ou use nosso e-mail, que é domingobrasil@terra.com.br. Este programa é produzido e apresentado por Tarcísio Faustini,
com a locução de Eliane Gonzaga.
E agora, Domingo Brasil apresenta Cine Temas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, com comentários de Raifa Sawaia.
Vai logo, Ale! Puta que na merda!
O Contador de Histórias, filme brasileiro de 2009, gênero drama, dirigido por Luiz Vilaça. É comovente e mostra como o amor, ternura e confiança são importantes na nossa vida. Roberto Carlos Ramos, com 6 anos de idade, que é interpretado pelo Daniel Henrique, tem origem em uma família muito, muito pobre, mas também numerosa, pois ele tem 9 irmãos. A mãe, que no filme é a Ju Colombo, dá um duro danado lavando roupa para sustentar a família. Num belo dia, ela assiste um comercial da Febem no vizinho. Aliás, toda a comunidade onde vivia Roberto Carlos se juntava para ver televisão aos domingos em uma única casa. E a mãe crê que a Febem pode contribuir para melhorar o futuro de seu filho menor, que é o Roberto Carlos. Assim, ela o leva para aquela instituição e, embora o menino implore para ela não fazer isso, ele tem que ficar lá. Com o tempo, Roberto se transforma em um marginal quando se muda para uma ala de meninos mais velhos, lá na Febem. Entre uma fuga e outra, mais ou menos 132 tentativas. Roberto, agora vivido por Paulinho Mendes, conhece a pedagoga francesa Marguerite Duvar, interpretada pela portuguesa Maria Medeiros. Ela estava no Brasil por causa de uma pesquisa sobre crianças irrecuperáveis. Os dois passaram a ter um convívio cheio de altos e baixos, ternura e desconfiança por parte do garoto. O fato é que, como fruto do interesse da pedagoga em recuperar Roberto, e ela até o leva para a França quando tem que voltar para lá, o rapaz descobre uma paixão pela leitura. Ah, vale dizer que dos 6 até os 13 anos, Roberto era analfabeto, pois ao contrário das expectativas da sua mãe, a Febem nada contribuiu para a educação do menino. O diretor Luiz Vilaça retrata esta história com muita sutileza. É uma história real e não permite que ações cruéis, jamais suavizadas pelo roteiro, transformem o drama em mais uma sucessão de pobreza, tragédias humanas. As mudanças que Marguerite impõe na vida de Roberto Carlos surtirão efeito positivo? A recuperação do marginal será possível? Fica para o espectador interessado desvendar tudo isso. Na trilha sonora, destacamos a canção Samarina, composição de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, interpretada por Wilson Simonal.
descendo a rua da ladeira, só quem viu te pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarine vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida afora e põe pra fora esta alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia do olhar, deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar, e fez o povo inteiro chorar, e fez o povo inteiro chorar. Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar, e fez o povo inteiro chorar, e fez o povo inteiro chorar, e fez o povo inteiro chorar.
Domingo Brasil apresentou Cine Temas Brasil, a música brasileira em destaque no cinema, comentada por Raifa Sawaira. E agora, Domingo Brasil traz para você Tirando de Letra, com Jaci Teodoro. Interpretações exclusivas de letras marcantes da música popular brasileira.
Essa cidade tem uns seres estranhos. Que seres tão estranhos essa cidade tem? Um simples solta os cachorros, outro é o anjo da casa. Um traz a marca do zorro, outro dois pares de asas. Um todo dia é suspenso, um não tem quem lhe garanta, esse se fecha em silêncio. Aquele conversa com as plantas. Um é somente apatia, outro se diz que é um crânio, esse transpira energia e aquele urina urânio. Um toca choro na lapa, outro é de uma seita cristã, um é o diabo de capa, outro é Madame Satã. Essa cidade tem uns seres estranhos. Que seres tão estranhos tem essa cidade? Um já nem fuma, nem bebe. Um quase morreu de sede. Um vê o programa da Hebe
outro é profeta da rede.
Um é o que é sempre escolhido, outro é o que é mais elegante. Esse cresceu reprimido, aquele nasceu replicante. Um é aguado, insosso, outro avoado e brilhante. Esse remói o caroço, aquele mastiga diamante. Um tá no fim do caderno, outro dá início à leitura. Um é a fúria do inferno, outro, eterna ternura. Essa cidade tem seres estranhos. Que seres tão estranhos essa cidade tem? Essa cidade tem seres estranhos. Que seres tão estranhos essa cidade tem?
Solta os cachorros, outro é o anjo da casa. Um traz a marca do zorro, outro dois pares de asa. Um todo dia é suspenso, um não tem quem lhe garanta. Esse se fecha em silêncios, aquele conversa com as plantas. Um é somente apatia, outro se diz que é um crânio. Esse transpira energia, e aquele urina urânio. Um toca choro na lapa, outro é de uma seita cristã. Um é o diabo de capa, outro é Madame Satã. Essa cidade tem seres estranhos. Que seres tão estranhos. Essa cidade tem. Um já nem fuma nem bebe. Um quase morreu de sede. Um vê programa da Hebe. Outro é profeta na rede. Um é o que é sempre escolhido, outro é o que é mais elegante. Esse cresceu reprimido, aquele nasceu replicante. Um é aguado e insosso, outro avoado e brilhante. Esse remói o caroço, aquele mastiga diamante. Um tá no fim do caderno, outro dá início à leitura. Um é a fúria do inferno, outro é eterno. Essa cidade tem seres estranhos. Que seres tão estranhos. Essa cidade tem. Essa cidade tem seres estranhos. Que seres tão estranhos.
Jacy Teodoro e Lenine interpretaram Seres Estranhos, de Lenine e Ivan Santos.
Domingo Brasil apresentou Tirando de Letra, com Jacy Teodoro. Tirando de Letra, com Jacy Teodoro, estará de volta no próximo programa com mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira. Chegou a hora de mais um bom momento instrumental brasileiro, sempre destacando grandes músicos em Domingo Brasil.
Hoje vamos destacar o saxofonista Zé Nogueira, numa gravação feita em 1986, com arranjo e piano de Cristóvão Bastos. Tem Maurício Carrilho no violão, Bororó no baixo, Luciana Rabelo no cavaquinho, Marçal no surdo e Marcos Suzano no pandeiro. No sax soprano, Zé Nogueira. Em mais um bom momento instrumental brasileiro, ouvimos Zé Nogueira, muito bem acompanhado, em Minhas Madrugadas, de Candeia e Paulinho da Viola. E agora temos de volta ao microfone de Domingo Brasil nosso convidado especial, Altair Veloso. Altair, sabemos que é muito difícil chegar até Roberto Carlos. Muitos compositores gostariam de ouvir suas músicas gravadas por ele, que gravou duas músicas suas. Como é que foi isso?
Gravou. Foi assim, eu sempre, eu já estava, quando ele gravou, já fazia uns 2 anos, eu já tinha feito coisas para o Roberto, só que não tinha, como você disse, não tinha chegado até ele ainda. E, mas a gente insiste, eu sempre quis ter uma música minha na voz dele e tal. Aí por fim eu consegui, mandei, chegaram, a fita cassete chegou até ele, com 6 músicas que eu fiz, né? E, de repente, lá com o meu telefone, com o meu número, de repente ligam lá para casa, assim, eu estava nesse momento fazendo uma obra na minha casa, estava morando na casa da minha mãe, eu, meus filhos e minha mulher. Aí o telefone toca, Altair, aqui é o Roberto. Eu falei assim, oi Roberto, que bom. Me lembrei de todos os Robertos da minha infância, né? Que bom, Roberto. Roberto Carlos. Ô, Roberto Carlos. Então, eu tentando achar quem é esse amigo, quem é esse... Altair, adorei suas músicas. Ah, quando ele falou isso, eu dei um berro. Roberto Carlos, não acredito. Eu falei, Altair, como é que você tá? E aí, quando eu grito, a família toda escutou e veio todo mundo pra perto. E era aquele telefone com aquele fio enroladinho, né? Eu só vou esticando o fio pra... Deixa eu falar com ele, então. E aí ele disse para mim: olha, Altair, estou apaixonado pelas suas músicas, se eu tivesse tempo eu gravaria todas elas. Eu falei: é mesmo, Roberto? Poxa, Altair, é lindo e tal. E eu vou gravar uma agora, e aí vou te pedir para guardar essa outra, e falou o nome dessa outra, para o ano que vem. Será que você guardaria? Eu falei: bicho, você é o rei, eu sou teu súdito e está tudo resolvido. E aí ele falou para mim assim: tem um pedacinho só da letra ali que fico até meio sem graça, sabe, doutor? Ele pediu para você trocar. Está tão bonito, tá aí. Poxa, eu falei: Roberto, o que você quiser vai ser feito. Não, você me desculpa, tá aí, que está tão bonito. Mas é problema meu, eu tenho dificuldade para falar algumas palavras, certas palavras. Eu falei: meu irmão, diga o que, que você quer, que está tudo bem. Então, e aí, na verdade, aí você vai ver que ele tem razão com essas coisas, né? Quando no momento eu digo assim: nosso caso é uma causa perdida. Essa causa perdida, ele pronunciar isso não era com ele. Aí eu falei assim: pô, Roberto, tá tudo legal, mas se você tiver alguma ideia. Ele falou assim: não, eu tenho, pode ser coisas da vida. Eu falei: ah, então tá bom, já foi, meu irmão, sabe? Então foi uma alegria, assim, muito. Poxa, quando eu soube que o disco tinha saído, eu fui na loja para comprar. Foi a primeira vez que eu saí para comprar um disco com músicas, com alguém que tinha gravado música minha. Chorei de emoção quando ouvi, né? Que é uma conquista muito especial.
Tô sem jeito até pra pensar, já não sei o que faço. Quando deito, cadê sua ternura? Cadê seus abraços? Se é defeito amar com loucura, quem sabe com as juras de amor te estraguei. Ou então eu jamais fui amado como eu te amei. Fechei meus olhos para os seus erros, abri meu coração, não dei ouvidos quando um amigo disse: cuidado, quem se aventura com tal loucura se arrisca a sofrer. Foi dito e feito, pois desse jeito perdi você. Toma jeito, diz a minha razão, isso é coisa da vida. Dá-se um jeito nesse coração, vá em frente e prossiga. Não tem jeito, eu passei da medida, e agora sozinho só resta saber de que jeito eu encontro a saída pra te esquecer. Fechei meus olhos para os seus erros, abri meu coração, não dei ouvidos quando um amigo disse: cuidado, quem se aventura com tal loucura se arrisca a sofrer. Foi dito e feito, pois desse jeito perdi você. Fechei meus olhos para os seus erros,
abri meu coração. Não dei ouvidos quando um amigo disse cuidado. Quem se aventura com tal loucura se arrisca a sofrer. Foi dito e feito, pois desse jeito perdi você. Fechei meus olhos para os seus erros, abri meu coração. Não dei ouvidos quando um amigo disse cuidado. Quem se aventura com tal... As recordações me dão certeza que esse nosso amor valeu. Ficam as emoções. Ontem por acaso achei o seu blue jeans. Hoje eu me lembrei do seu aniversário, por isso liguei pra te dizer, amiga, que eu te quero bem. Felicidades, paz, saúde, parabéns. Sinto saudades desse dia há um ano atrás. São tantas coisas pra dizer, melhor ficar com essa mensagem de carinho pra você. Antes da sua secretária desligar, te quero bem, te quero bem. Felicidades, paz, saúde, meus parabéns. Te quero bem, te quero bem. Felicidades, paz, saúde, meus parabéns. Saudades desse dia há um ano atrás. São tantas coisas pra dizer, melhor ficar com essa mensagem de carinho pra você. Antes da sua secretária desligar, te quero bem, te quero bem. Felicidades, paz, saúde, meus parabéns. Te quero bem, te quero bem. Felicidades, paz, saúde,
meus parabéns. Te quero bem, te quero bem. Felicidades, paz, saúde, meus parabéns. Te quero bem, te quero bem.
E assim, em seus discos de 1992 e 93, respectivamente, Roberto Carlos gravou Dito e Feito, a primeira que ouvimos, e Parabéns, ambas com letra e música de Altair Veloso, nosso convidado especial. Mas Leni Andrade fez ainda mais. Ela gravou um CD inteiro, só com músicas suas, não é isso?
Essa senhora era um caso sério. Essa é uma rainha, né? Ela chegou na minha casa, quem levou foi Lúcio Nascimento, que era o baixista dela. Levou ela para escolher alguma coisa, escolher uma música, né? Aí toquei umas duas, assim, ela falou assim, toca mais, toca mais. Tocando, ela falou assim, olha só, eu vou gravar um disco só com músicas suas. Aquele jeito dela, que arregala aquele olho. Eu falei assim, que isso, Leni? Eu falei, vou gravar. Leni Andrade interpreta Altair Veloso. Eu vou gravar um disco só com coisas suas. Aí foi maravilhoso, né? Assim, imaginar, ouvir pô, aquela senhora cantando minhas coisas. E a gente se tornou assim, amigos. A gente descobriu que, pelo menos a gente pensa que é assim. A gente se conhece há mais de 300, de 500 anos. Né? Assim, o afeto, a ternura que existe com a gente é muito grande, muito natural. E ela com a minha família, quer dizer, meus filhos são todos, ela vê com todos os sobrinhos dela, quer dizer, minha mulher, minha mãe, então a gente está sempre junto. Ela vai lá para casa, quando minha Serinha faz, a minha mulher faz a feijoada de amendoim, que ela adora. A feijoada que só tem na minha casa. Um dia tá assim, quando você passa lá pelo Rio, aí vai na minha casa para comer essa feijoada. Avisa, porque aí Serinha faz com. Pra você, que é um negócio muito sério. É muito sério. Quem come nunca mais esquece. Não mais esquece. A gente faz isso sempre, né? Pra Leni Andrade.
Ok, tá registrado o convite. Vamos lá conhecer a feijoada de amendoim da Dona Celinha. Essa feijoada já foi elogiada até no programa do Faustão pela Alcione. Altair, tem uma canção sua e do Feital que gostamos muito, já ouvimos várias gravações ótimas, que é 40 anos. A letra gravada pela Leni Andrade tem mais versos do que na gravação do Emílio Santiago. Fiquei sabendo que a letra era bem maior e vocês perderam, é isso mesmo?
Perdemos, é. Na verdade, essa música, todo mundo falava, eu estava acostumado a ouvir assim, ah, depois de 40 anos a gente não tem, se conseguir algumas coisas até 40 tá tudo legal, depois de 40 é muito difícil a vida assim. E dizia que o corpo também fica. E eu quando fiz 40, estava feliz da vida. Pregaram uma grande mentira para mim. E eu fazia, nesse um período que eu fazia músicas para muita gente, eu falei, vou fazer agora uma música para mim. Estou feliz, né? Muito feliz. E fui para o estúdio num dia do meu aniversário, com um monte de gente na minha casa, um monte de amigos. E fui para o estúdio e comecei a fazer 40 anos, comecei a escrever. Parei porque os amigos estavam lá e tal, mas escrevi um bom pedaço. Bom, deixei para lá. Quando fiz 41 anos, eu peguei aquilo e fiz mais um pedaço. Quando fiz 42 anos, eu falei assim, eu vou continuar escrevendo aquilo. Aí gravei, né, o que tinha pronto, gravei e botei no telefone para o Feital ouvir. Paulo César Feital. Ele, isso era mais ou menos 1h da manhã. Ele falou assim, meu irmão, termina não, estou indo para aí agora. A distância da casa dele para mim é de uns pelo menos 60 quilômetros. Era essa a distância. Agora ele já mora num outro lugar. Ele foi lá para casa e nós escrevemos até 9 horas da manhã. Né? E aí, por fim, Roberto Menescal ouviu essa música e queria que o Emílio gravasse. Mas falou, tá aí, tem que dar um jeito. Vocês dois têm que dar um jeito de diminuir essa música. Isso aí não cabe no disco de ninguém, não, pô. Pô, mas diminuir como, Menescal? Não, dá um jeito. Aí nós fomos diminuindo, até chegar a 5 minutos e meio. Aí o Emílio gravou. Aí depois, Leni, né? Eu lembrei de mais um pedaço, né? Aí Leni gravou, era um pouco maior, com mais uma estrofe. E o restante nós perdemos, nem Feital sabe onde está, nem eu. Nós perdemos essa. É uma pena, quer dizer, isso a gente escreveu em algum caderno, isso, esse caderno deve ter ido pro lixo, sabe? A gente não sabe mais onde que está isso.
Você pode cantar lá para nós?
40? Claro, posso. Engraçado, esses dias um amigo sem vergonha falou assim, ligou para mim e falou: Altair, só estou te ligando para te dizer que 40 anos já tem 23 anos. São 40 anos de aventuras, desde que mãe teve a doçura de dar a luz pra este seu nego, e a vida cheia de candura botou canção nesses meus dedos e me entregou uma partitura pra eu tocar o meu enredo. Sei que às vezes quase desatino, mas esse é o meu jeito latino, meio zumbi peri Dom Pedro. Me emociona um violino, mas também já chorei de medo, como chorei ouvindo o hino quando morreu Tancredo. Dos 40 anos de aventuras, só 20 são de ditadura. E eu dormi, peguei no sono e acordei no abandono. Meu país estava sem dono e eu fora da lei. E me apaixonei por Che Guevara, quase levei tapa na cara. Melhor é mudar de assunto, vamos enterrar esse defunto. Melhor lembrar de Madalena, de Glauber Rocha no cinema, das cores desse mundo. Jimmy, Janis Joplin, John Lennon, meu Deus, o mundo era pequeno. Eu curtia no sereno Gonzaguinha e Nascimento, o novo renascimento que o galo cantava. Ava, canoeiro, travessia, zumbi no pinhão sorria, de ele surgia uma estrela, comprei ingresso só pra vê-la, levei a minha namorada, com quem casei na disparada, só para não perdê-la. Lavei com meu pranto os desatinos, pra conversar com os meus meninos sobre heróis da liberdade, de Agostinho de Luanda a Buarque de Holanda. Foram sós na tempestade, mesmo escondendo tristes fatos, curti o tricampeonato, porque também sou batuqueiro. Como eu nasci em fevereiro, o carnaval tá no meu sangue, sou dos palácios, sou do mangue, enfim sou brasileiro. E hoje o que está valendo a pena é correr a mil com Ayrton Senna, cantar com o primeiro do mundo. Que sentimento tão profundo tem esse Milton Nascimento, e que mulher forte danada é a tal de Sônia Braga. Eu sou Fittipaldi, eu sou Hortência, dou de lambuja minha vidência. Não conheço maior fé que a de Chico Xavier, que para Deus já é Pelé, que é o nosso rei da bola. Oh,
essa pelota companheira. Judô pra que se a capoeira pode dar tomba em capataz, mandinga dobrar Satanás. Se a Broadway conhecer Mangueira, bumba meu boi na alma estrangeira. Primeiro mundo samba, quem tem Raoni, quem tem Amazônia, se está sofrendo de insônia, é porque tem cabeça fraca, ou tá deitado eternamente em berço esplêndido, é babaca, ou tá mamando nessa vaca o leite dos inocentes. Vamos terminar nosso sambinha, vamos cantar juntos, meu povo. Primeiro romper a galinha, depois que ela botar o ovo, é só quebrar essa casquinha, nos transformar em pinto novo, virar galo de rinha. Vamos ensaiar, ó minha gente, levar nosso Brasil pra frente. Laia, 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 laia,
E assim, com a voz e o violão de Altair Veloso, com exclusividade para Domingo Brasil, ouvimos 40 anos, dele e do Paulo César Feital. Outra música de vocês dois que também é uma saga, com duração bem maior, é Encontro Marcado, não é?
Pois é, essa música é... Quando nós fizemos 40 anos, eu e Feital, aí a música é 40 anos, a gente falou, Feital, vamos fazer uma música de 500 anos. Como, meu irmão? 500 anos, a gente vem contando histórias assim, né? É mesmo, irmão, isso dá pé e tal. Aí acabou que ficou muito mais de 500 nessa. E a gente contando, porque a gente crê nessa coisa das reencarnações, a gente pensa isso. E aí resolvemos fazer essa música e fizemos junto. E eu acabei escrevendo um livro, né? Está terminando um livro que se chama Quinta Estação. É, primeira, primavera, verão, outono, inverno, e a quinta é a estação que a gente passa dormindo, a estação dos sonhos, né? E então essa primeira estação vai se passar no Egito, a segunda se passa em Paris, na Revolução Francesa, a terceira se passa na verdade se passa no período da morte de Jesus Cristo, a terceira na Revolução Francesa, a quarta nos campos de concentração, né, da Segunda Guerra, e a quinta no Brasil, nessa, que é a grande estação dos sonhos. Nessa. E aí tem, a intenção é, além de escrever do livro, é criar um musical também sobre isso, quer dizer, um espetáculo, né, teatral, né? Me parece que fica uma coisa muito bonita, né? E porque aí você tem o cenário, o figurino, né? Um belo cenário da França, do Egito, sabe? Você tem, fica uma coisa bem bonita, bem rica. E vamos ver. Eu vou tocar pra você, então. Que essa hora da manhã, essa música, ela tem os agudos que são... Às vezes eles não vêm, não. Você não repara se eu não acertar.
Quando te vi pela primeira vez, morria o rei dos reis. Na crucificação te olhei, nas ruas de Jerusalém. Desde esse dia sou refém desse teu coração. Quando te vi pela segunda vez,
falávamos francês. Era revolução, Paris, nos enfants de la patrie. Teu pai morria por Luiz e o meu por Danton. Nós temos encontro marcado nessa evolução. Nosso destino foi traçado na mesma direção. Te reencontrei entre os judeus, foi em Berlim. Era um vagão de trem pela terceira vez. Cruzamos nosso olhar, foi lindo te abraçar. Não lamentei morrer em teu lugar. Hoje afinal, nas terras de Cabral, te encontro num sinal. Olá, meu grande amor, me dê um forte abraço, amor, e vem. Fique em meus braços para sempre, sempre, sempre. Amém. Oh, amém. Oh, amém.
Linda essa história. Na verdade, ela dura mais de 2000 anos, não é isso? Mas afinal, Altair, você nasceu em fevereiro, como diz a letra de 40 anos, ou em abril, como diz a canção título do seu disco Nascido em 22 de Abril?
Que, na verdade, tem uma música ali chamada Nascido em 22 de Abril. E o disco ele é quase que todo dedicado ao país, né? São coisas tratando o Brasil como homem, como mulher, como mãe, como menino, né? Então, são canções assim. E é muito interessante que muita gente me liga no dia 22 de abril para me dar os parabéns. Volta aí, parabéns pelo teu aniversário, que não sei o que. Eu aceito, né, sabe? Ah, muito obrigado. Então eu faço aniversário duas vezes por ano, né? Uma 26 de fevereiro e 22 de abril. Né? Então é, eu tenho essa coisa com o Brasil que é. Eu acredito muito na nação, eu tenho grandes esperanças. Acho que meus filhos, meus netos, principalmente meus netos, ainda não vieram, né? Ainda não chegaram, mas acho que eles vão viver uma nação bonita. E, assim, e eu gosto de compor trazendo essa coisa dessa esperança, sabe? Tô sempre lembrando disso, que a gente vê tanta coisa desagradável que pode levar a um estado de apatia, de tristeza. Então é preciso cantar a esperança, né? Cantar a esperança. Então é. Gosto muito de cantar o Brasil.
Eu amo esse homem porque sei que ele tem virtudes que outros não têm. Sei que precisa de muito amor e carinho pra se dar bem. Que pena que alguns de seus filhos descambam na vida e seu nome traem. Que pena que alguns desses filhos não puxaram ao pai.
E música nova, o que você tem feito? Tem alguma que podemos ouvir aí em primeira mão?
Rapaz, tem uma coisa novinha que eu não sei se eu vou lembrar, mas vou tentar aqui. Que é uma música que eu fiz né, pra Alcione. Eu ainda não mostrei pra ela. Deixa eu ver se eu lembro assim. Chama Nação. É minha e do Feital. Nação. Me chegou em acalanto cantando a capela.
tornou mãe de santo minha sentinela, e vestiu amarela no meu protetor, e se incorporou, e vai onde eu vou, na igreja, na rua, no bar, na estação primeira, mangueira, na terra ou no mar. É o ronco de um tambor, benzedura de orixá, uma voz com tanto amor não há. A nação que me embalou tem a voz de Iemanjá, uma voz com tanto amor não há. Nação é um jobim consagrado na voz da favela, um bituca cantando no vão das vielas, Ipanema com velas pedindo a Xangô, Cristo Redentor, com a luz verde, rosa e amarela, lançando um olhar na tela de Nelson Sargento, brilhando ao luar. É Martinho, é Xangô, Clementina Vadiá, uma voz com tanto amor não há. A nação que me embalou tem a voz de Iemanjá, uma voz com tanto amor não há. É o que o meu avô sempre me diz, tem que se curvar, bate cabeça pra sua raiz, pra se aventurar nesse mundo que torce o nariz pra quem chega lá, sem herança da sua matriz, sem história pra contar. E por aí, tem mais uma estrofe, mas eu não lembro.
Legal, é mesmo a cara da Alcione, né?
Cara dela, cara dela. Eu adoro fazer música pra Alcione, porque baixa a Alcione aqui, né? Baixa, e eu começo a cantar igual a ela, né? Manda as gravações cantando parecido com ela.
Domingo Brasil está recebendo a visita de Altair Veloso em nosso estúdio, cantando e contando histórias e momentos muito agradáveis e com boa música, como a gente gosta.
Ah, que bom, eu tô... Estou contente de estar aqui, porque é muito raro, viu, Tarcísio, que eu tenha... Que eu dê entrevista, que eu, é muito raro. Eu fico na minha casa, né, compondo. E eu estou gostando de estar aqui com o violão, tocando, conversando. Adoro bater papo. Na verdade, esse papo é que está... O bom mesmo disso é o papo, né, nossa conversa. E falar muito, falar sobre as coisas que estou fazendo, gosto de fazer isso. Estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. É assim, eu descanso de uma coisa fazendo outra, né? Então eu descanso da música, mexendo com literatura, ou senão mexendo escrevendo para teatro, que eu gosto também. E qualquer dia eu vou comprar uns pincéis, vou pintar uns quadros, sabe? Porque a arte, ela tem isso também, depois que você se aproxima dela, de você, depois que você se envolve com profundidade, se entrega, né, se põe disponível, as outras formas de arte ficam, se aproximam, né? Elas ficam perto, assim, e tal, tentando que a gente arrume um tempo para se dedicar também a elas. E como eu gostava muito de pintar quando era moleque, né, sabe? Então acho que eu vou retornar a isso. Voltando a falar de música, eu tenho assim muito carinho pelos artistas que me ajudaram, que construíram suas carreiras e levaram abriram um espaço dentro do seu trabalho para mim, sabe? Alcione é de extrema importância, assim, porque ela já gravou acho que umas 20 músicas minhas, né? Faz tempo que Alcione, em todos os discos, né, de um certo tempo para cá, todos os dias tem músicas minhas, às vezes duas, três. E ela me deu presentes assim maravilhosos, assim. Eu lembro que eu fiz uma música para... Esse foi um deles, mais legal. Eu fiz... No dia que Nelson Mandela foi solto, eu fiz uma música em homenagem a ele. Fiquei muito emocionado. Chorei muito. Que eu vinha já acompanhando a história dele já há algum tempo. E mostrei essa música para Alcione, né? Assim, não era com a intenção de que ela gravasse, mostrei só para um pouco mostrar, assim. Aí um dia ela liga lá para minha casa de manhã cedo, e ela sabe que essa hora eu estou dormindo, né? Eu vou dormir sempre às 6 e acordo uma hora, 2 horas da tarde. Mas ela ligou 9 horas da manhã e falou para minha mulher: ah, quero falar com o Altair. Minha mulher falou: o senhor não está, ele está dormindo. Não, acorda ele, pode acordar ele, tem uma coisa boa para ele. Aí me acordou e eu falei assim, ô Neguinho, o que você quer? Assim, Nelson Mandela tá aí, você sabe, né? Tá no Brasil. Eu falei, sei. Você quer cantar aquela música pra ele? Eu falei, não acredito, senhor. Se quiser cantar, acho que você tem que cantar ela pra ele, essa música pra ele. Falei, olha, isso aí é demais pra mim. Eu disse, não, vem pra minha casa, porque ele é um chefe de Estado, e então não vai ser muito fácil da gente se encontrar por lá, quer dizer, você ir pra lá. Vem pra minha casa, porque você tem que pegar os crachás e tal. E a gente vai junto pra lá, você vai cantar essa música pra ele. E foi um show que fizeram em homenagem a Mandela ali na Marquês de Sapucaí, na Apoteose. E Martinho da Vila participou, Alcione, o Emílio também participou desse show. E num determinado momento, Alcione me anunciou. Nessa. E eu peguei o violão e toquei naquilo super lotado, loucura. E o Mandela sentado assim do meu lado, eu já tinha falado, já tinha cumprimentado ele, beijado a mão dele, coisa que ele forçou para que eu não conseguisse, né? Que não queria que eu beijasse, mas eu também forcei. Beijei a mão daquele mestre, parece. E tinha uma pessoa do lado dele traduzindo a música para ele. Nessa. E foi assim, a plateia toda, eu tive que cantar a música duas vezes, né? Que eles pediram bis e tal. Foi assim um momento de grande emoção. E esse foi um dos presentes que Alcione me deu. Um outro foi cantar com. Me tornei parceiro de um sujeito chamado André Mingas. Esse cara faleceu ano passado. Ele, um dia ela liga pra mim, tá aí, tá fazendo o que, algo mais? Eu falei assim, o que você quer? Ela falou assim, vem aqui pra minha casa que vai ter, vou fazer um jantar pra um cara que gosta muito de você. Que é um cara chamado André Mingas, que é o ministro de cultura de Angola. E queria que você, e ele adora, ele é compositor, ele é cantor, ele adora o seu trabalho e tem vontade de fazer parcerias com você. Aí fui pra lá, moral, ficamos conversando, eu e André Minga até às 6 horas da manhã. Foi lindo, quer dizer, cantor fabuloso, fabuloso. Coitado, ele ficou doente, teve um câncer e acabou morrendo no Brasil no ano retrasado. Mas era um sujeito de tal importância dentro de Angola que foram 7 dias de luto, né? Foi decretado 7 dias de luto com a morte do André. E quando fez 1 ano da morte dele, teve um show em homenagem a ele, e era um músico do mundo inteiro. Né? E por conta disso, essa minha, que eu estava te falando, que eu estou fazendo trilha sonora para o documentário de Angola, minha filha, Bárbara, que fez o documentário, o meu filho, Saulo, mora em Angola, hoje ele é diretor de arte da televisão de Angola, apaixonado por Angola, já virou angolano. E eu volto e meia estou por lá, né, fazendo coisas com o irmão do André, que é o Rui Mingas, que é o autor do hino de Angola. Né. Então o senhor me aproximou, me botou ao lado da África, sabe? Esses dois, Mandela e o querido André Mingas. Né, sabe? E aí você vê como é que são as coisas. Agora no prêmio da música desse ano, o Zé Maurício Maglini resolveu homenagear o samba. Ao invés de fazer uma homenagem a um compositor, como ele sempre faz, ele resolveu homenagear o samba. E com isso, eu também assim, eu tô aí, isso é uma homenagem à África, e ele me disse. Então, você não fez uma música para o Mandela? Eu falei assim, eu fiz. Né? Como é que é o nome dessa música? Eu falei, Sinfonia da Paz. Aonde que eu acho isso? Eu falei assim, no disco do Alcione, essa música está lá. Bom, ele achou a música e gostou demais da música e falou assim, pô, eu vou botar essa música, vai ser minha forma de homenagear o Mandela no espetáculo. Mas eu quero ela cantada junto com o Canto das Três Raças. Você pode juntar essas coisas para mim? Eu falei, claro. Fiz uma gravação, juntei para ele, fiz um coral. E eu mesmo gravei no estúdio, fazendo aquelas vozes todas. E, moral da história, aí ele chamou uma cantora africana para fazer. Angelique Kidjou. Ela é uma mulher fabulosa. Então, ela fez uma versão da música, parte da música, ela fez versão em Yorubá, né, sabe? E cantou junto no espetáculo no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, junto com o Péricles, né? Foi uma coisa linda. E um coral que eu montei para o Zé, para um coral de 9 negões cantando, ficou muito bonito. E aqui na viagem, nessa turnê, aí eu estou cantando essa música junto com Mariane de Castro. É um momento muito emocionante do show. Vou cantar ela para você.
Ótimo.
Quando o coro do tambor gritou, rufou na minha janela, inquieto, inquieto, pra anunciar em Nagô que Xangô resgatou Mandela, em Soweto, Soweto. Yansan riscou no céu um raio trovoada, pra avisar na ferraria de Ogum, se iluminou o Gantuá de Oxum. Ora iê, ora iê, ora iê, Manitu chamou Tupã, mandando um sinal de fumaça, inquieto, inquieto. Luther King se juntou com o rei zumbi, com Anastácia, Soweto, Soweto. A pomba da pasta levando esse homem, yeah, pra sentar com Gandhi, com Nehru, só pra dizer que todos somos um. É bonito de se ver um passarinho voar pelo céu desse mundel, cantando em Zanzibar. É bonito de saber que já se pode escutar a sinfonia da paz em Iorubá.
E assim Altair Veloso nos presenteou com sua interpretação de Sinfonia da Paz e com a sua presença em nosso estúdio. Muito obrigado, Altair, por esses momentos tão agradáveis. Vamos continuar acompanhando o seu trabalho com grande respeito e admiração.
Ah, muito obrigado. Eu estou muito feliz, né, de estar nessa manhã aqui, né, nessa conversa boa. E eu que agradeço o convite. E para mim é muito legal, principalmente cantar na terra do meu pai. Quer dizer, muitos anos que eu não vim aqui, eu sei que tem muitos primos meus, alguns podem até estar ouvindo esse programa. Se tiverem, né, entrem em contato, eu adoraria ver, conhecê-los. Né, e um beijo para esse povo, para essa terra linda. Eu estou num lugar, estou hospedado num hotel, de onde eu vejo tudo. Que coisa linda, quer dizer, a semelhança que tem com o Rio de Janeiro é... Né, prazerosa, eu estava precisando disso, estou com muita saudade de casa. Então um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tarcísio, muito obrigado pelo teu carinho, pela sua ternura, adorei estar aqui com vocês.
Assim chegamos aos momentos finais deste Domingo Brasil, número 1101, dedicado ao cantor, compositor, instrumentista, escritor e produtor musical Altair Veloso.
Há mais de 21 anos temos este encontro semanal, de 10 ao meio-dia, para ouvir todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Ouvimos mais um pouco hoje, mas com certeza ainda muito para ouvir. Os temas de hoje foram participação especial do cantor e compositor Altair Veloso e novas edições dos quadros Cine Temas Brasil com Raifa Sawaia, Então Foi Assim com Rui Godinho, Tirando de Letra com Jás Teodoro e Momento Instrumental Brasileiro destacando o saxofonista Zé Nogueira.
A saideira é mais uma composição de Altair Veloso e Paulo César Feital, na voz de Benito de Paula, Dignidade de um Otário, uma gravação preciosa de 1996.
Logo em seguida, começa o programa Coisas do Brasil com Mr. James e mais música popular brasileira. Vale a pena ficar ligado. Uma boa tarde, um bom domingo e uma boa semana para você. Muito obrigada pela audiência.
Estaremos juntos novamente no próximo Domingo Brasil, às 10 horas da manhã. Até lá!
Bateu a porta do meu barracão, quebrou o meu armário, me tratou pior do que se trata um cão, me chamou de otário, fez o que quis com o meu coração, fez o meu nome rolar pelo chão, fez ponto de encontro lá na estação, perto do meu trabalho. Jamais pensei que fosse ver você como estou vendo agora, tocando o interfone do meu AP, assim fora de hora. Eu acabei de assistir na TV, o vento levou triste história. Quando o vento te levou eu chorei, hoje é você quem chora. E esse otário de quem você zombou ainda lhe respeita, não quer nem mais saber com quem que você deita, e vai lhe receber com a dignidade de um otário. Pode subir pra um papo ou pra uma gelada, que eu vou lhe apresentar minha mulher amada, que quer lhe agradecer por cometer um erro. Jamais pensei que fosse ver você como estou vendo agora, tocando o interfone do meu AP, assim fora de hora. Eu acabei de assistir na TV, o vento levou triste história. Quando o vento te levou eu chorei, hoje é você quem chora. E esse otário de quem você zombou ainda lhe respeita, não quer nem mais saber com quem que você deita, e vai lhe receber com a dignidade de um otário. Pode subir por um papo ou por uma gelada, que eu vou lhe apresentar minha mulher amada, que quer lhe agradecer por cometer o erro.
A Universitária FM apresentou Domingo Brasil. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Produção e apresentação, Tarcísio Faustini.
A emoção me trouxe aqui pra tudo que o ser.